Enabling Podcast na área e o sétimo episódio está no ar. E vamos seguir falando de comunidades e hoje vou trazer a Community Manager de uma das parceiras da Enabling Brasil, que é a Pipe Lovers, que ajudou na construção da segunda pesquisa da Enabling Brasil. E se você ainda não baixou ela para saber todos os pontos, né, de como é a remuneração de um profissional de enablement, como é feita a estruturação, né, de uma área de enablement, quais são as ferramentas que são utilizadas. Tudo isso está dentro da pesquisa e a Pipe Lovers ajudou, né, nessa construção. Você pode ver dentro do LinkedIn, dentro do nosso Instagram e vou deixar também na descrição desse episódio. Então, corre lá, você pode baixar. Então, vamos apresentar, né, hoje a nossa convidada é a Carolina Souza. Então, primeiramente, bem-vindo ao Enablement Podcast. Obrigado por aceitar bater esse papo e a gente falar novamente de comunidades, né? E primeiro, conta um pouquinho como é que foi a tua carreira até aqui.
Boa noite. Na verdade, eu não sei, né, se você está ouvindo de noite ou de dia, mas olá. Sou a Carol. Obrigada, Matheus, pelo convite. Falando um pouquinho sobre a minha carreira, durante toda a minha vida, assim, de forma geral, eu estive na área de vendas, então... Eu fui SDR, BDR, executiva de vendas, gestora, apesar de ter me formado em relações internacionais, que não tem nada a ver com isso, né? Mas foi na faculdade que eu descobri ali, enfim, trabalhando numa empresa, que eu gostava dessa parte de negociar, basicamente que eu gostava de sofrer, né? Porque a pessoa que gosta de vendas, ela gosta de sofrer, ela tem esse lado, né? Mas durante a minha trajetória, eu passei, né, por empresas tradicionais, empresas familiares, startups, e até que agora cheguei na Pipe Lovers e tô aí com o desafio de ser Community Manager. Então, é a primeira vez que eu estou trabalhando diretamente com esse cargo, mas bem animada, acho ele incrível.
Bom, e qual é o papel, então, do My Community Manager?
Olha, basicamente, hoje, uma Community Manager, ela tem o papel de gerenciar a comunidade, mas ela tem algumas outras coisinhas legais ali que ela faz durante o dia a dia, ali na rotina de forma geral. Então, é muito importante que a pessoa que cuida da comunidade, ela consiga garantir o engajamento ali das pessoas, que ela consiga ali fazer com que o membro tenha a melhor experiência possível, que eles participem de quaisquer tópicos que você traz para a comunidade. Então, tem comunidade que é mais focada em interação de conversas no WhatsApp, como vai ter comunidades que vão ser mais focadas em ter, tipo, sei lá, marca uma hora na semana, todo mundo chega lá e conversa e troca ideia. Então, você tem que garantir que esse engajamento ele aconteça. Resolver problema, então, tipo, você vai resolver muitos problemas, então sempre vai ter alguma coisa na comunidade, então você vai ter que estar ali resolvendo. Ajudar principalmente na parte de estratégia de crescimento da comunidade também, de forma geral, então... Pensar no que realmente agrega valor para o membro, para a gente conseguir trazer cada vez mais membros. A gente faz, isso eu falo mais na minha experiência mesmo, então fazer ponte entre os membros e os próprios conteúdos. Então eu tenho que sempre buscar o que realmente faz sentido para a minha comunidade. Então depois a gente vai falar um pouquinho da Pipe Lovers, eu explico um pouco melhor essa parte de conteúdo. E fazer o gerenciamento de conteúdo também faz parte do papel do Community Manager. Estratégia para incentivar que eles participem, adaptar a comunicação também é um papel do Community Manager. Vai ter comunidades que vão ter um tom mais casual, como vai ter comunidades que vão falar mais formal. Então, seu papel é descobrir ali qual que é o tom das pessoas que estão ali, como você quer se mostrar para aquelas pessoas que estão ali e, enfim, fazer a sua comunidade crescer, que é o que a gente quer no final do dia.
Ah, perfeito. E hoje, qual é a principal que tu vê os desafios, né, numa comunidade? Eu vi que você falou bastante coisa, assim, mas em desafio, assim, além dos papéis, né?
Olha, hoje a gente tem os desafios normais de uma empresa, que é retenção, aquisição, desenhar processo, gerenciamento de time, mas tem alguns que são bem específicos de comunidade. Eu acho que o primeiro que é legal de falar é o engajamento. Então, a gente precisa garantir que esses membros participem. Então, uma comunidade é basicamente um lugar cheio de pessoas. Se as pessoas não estão lá, você não tem uma comunidade. Você vai ter pessoas ali, sei lá, no meio. E eu posso dar de exemplo específico, por exemplo, da Pipe Lovers. A gente é uma comunidade que está dentro do ecossistema de vendas. E dentro da Pipe Lovers, eu tenho 6 grupos. E cada grupo desse, eu tenho pessoas que trabalham nesses nichos específicos, mas dentro deles eu tenho senioridades diferentes. Então, eu preciso... Uns desafios que eu tenho, assim, eu estou trazendo muito mais para o meu dia a dia, tá, Matheus? É garantir que a comunicação e os conteúdos, por exemplo, dentro dessa comunidade, enfim, cheguem a todos. Gerenciamento de informação é um desafio bem grande de comunidade, então você não pode ficar mandando 444 milhões de mensagens ali no WhatsApp, senão a galera vai começar o quê? Marcar como spam, vai te silenciar, e você vai começar a ter menos engajamento, também que uma coisa leva a outra. E eu acho que talvez, assim, o cereja do bolo para mim nessa parte de desafio de comunidade é gerenciamento de expectativa. Então tem muitas pessoas que... Cada pessoa entra na comunidade com uma expectativa, ela busca uma coisa. Claro que tem várias pessoas que buscam a mesma coisa, que, enfim, é o fato de estar numa comunidade. Mas é importante entender que a própria comunidade é uma coisa nova. Então, as pessoas estão aprendendo ainda a lidar com a comunidade e entender que é uma troca. Então, esse gerenciamento de expectativa, eu posso usar de exemplo novamente a Pipe Lovers, que é hoje a gente vende a evolução diária das pessoas que estão lá dentro. Então, não é um curso que você vai entrar, fazer três dias de conteúdo e vai sair com um certificado. É uma coisa nova. Então, o desafio é você ter a mentalidade das pessoas de que você vai trocar e receber. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, chegam para mim e me falam: ah, Carol, eu entrei numa comunidade, assim, de todas as comunidades que eu participo, e as pessoas não conversam. Então, eu falo, pô, perde um pouco o sentido da própria comunidade. Você precisa trocar, você precisa que todo mundo ali levante a mão quando precisa de uma coisa, para quando você levantar a mão, as pessoas te responderem também, sabe? Eu acho que, hoje em dia, na minha visão, esses seriam os principais desafios de uma comunidade.
E acho que é um desafio muito semelhante de enablement também, porque eu vejo que um dos desafios de enablement é muito o engajamento também com os times comerciais ou com os times, daí falando também de enablement, quando a gente vai falando de enablement CS também, é ter esse engajamento com os times, né? Então, é ter quais as estratégias definidas e como tu vai trabalhar com essas estratégias e ter esse engajamento, porque bate muito com as senioridades também. Então, hoje eu vejo uma facilidade muito maior de um engajamento com um time de BDRs e SDRs pela uma senioridade de que tu quer o desenvolvimento, e como o enablement é trabalhar o desenvolvimento das pessoas, eles estão querendo se desenvolver, eles estão querendo ir atrás, então eles querem se desenvolver, então é muito mais fácil isso. Quando tu pega um time de executivos de contas que já estão há mais tempo, estão querendo, já são, entre aspas, desenvolvidos, então eles não estão querendo se desenvolver, então tem um desafio um pouco maior, e a partir daí tem algumas estratégias, tem alguns episódios que a gente já trabalhou aqui no podcast que a gente trata sobre isso também, mas é interessante que é um desafio um pouco parecido também quando a gente fala, né, sobre senioridade, sobre engajamento, e isso é muito legal. E, Carol, falando sobre isso também, quais seriam os pilares hoje, né, para uma comunidade?
Eu acho que o primeiro pilar é você ter um propósito, uma visão. Então, você pode ter comunidade de qualquer coisa. Você pode ter uma comunidade de videogame, uma comunidade de pessoas que são amantes do filme do Tarantino. Enfim, o pilar da sua comunidade é você tem que ter um propósito, uma razão clara para aquilo. Para você encontrar pessoas que tenham o mesmo objetivo em comum. Enfim, e fazer aquela comunidade crescer. É, eu acho que um pilar também muito importante dentro das comunidades é a própria pluralidade. Então, eu acho que você precisa ter pessoas diferentes lá dentro, sabe? De forma geral mesmo. Você tem que ter uma comunidade com pessoas diferentes, que tragam demandas diferentes, para que você consiga cada vez mais ter conteúdos melhores, né? Então, assim, com vários pontos de vista. Comunicação. Aberto e transparente. Eu não sei se todas as comunidades têm isso, mas, assim, eu puxo agora para Pipe Lovers também. Então, a gente tem um dos pilares da nossa comunidade é que a gente tem que ser o mais claro possível. Quanto mais claro possível você tem ali qual é o objetivo, do que vocês fazem, é melhor. Para que todo mundo que esteja ali dentro da comunidade esteja, tipo, indo para a mesma direção. Então, aqui, eu vou usar a Pipe Lovers novamente. Então, aqui hoje a gente tem várias pessoas que estão tentando se desenvolver na sua carreira de vendas e se tornar melhor, enfim. E atrás de promoção, desenvolvimento, networking, é uma coisa que a gente também tem bastante aqui dentro da comunidade. E falando especificamente, né, de Pipe Lovers novamente, é o desenvolvimento contínuo. Acho que o pilar de uma comunidade é o desenvolvimento. A minha ideia é que todos os dias as pessoas consigam se desenvolver e trocar um pouco mais. Parece meio redundante, às vezes, quando a gente vai falando de comunidade, porque é uma coisa meio que... A maioria das empresas tem um propósito, uma visão, pluralidade, mas a comunidade é a mesma coisa, sabe? Você está construindo pessoas, você está construindo um lugar com pessoas que estão ali com o mesmo objetivo, buscando as mesmas coisas.
Claro, e quando a gente fala daí em buscar as informações e como criar a comunidade, a gente vai ter que falar de, obviamente, de conteúdos, né? E quando a gente fala de conteúdos, aí que tem, acho que o grande pilar é como fazer uma curadoria de conteúdos, né? Então, você falou hoje, a Pipe Lovers tem alguns, né, algumas comunidades, né, na verdade, e como trabalhar tantas curadorias de conteúdos, como fazer isso, né?
Ó, vou falar para você, Matheus, já fiquei doida. Eu brincava com o Pagoto, ficava assim, estou louca, porque eu cuido hoje de todos os conteúdos de todos os grupos. Então, eu brinco que, só para você entender, a gente tem um grupo de líderes, um grupo de pré-vendas, executivos de vendas, planejamento comercial, canais e parcerias e ferramenta de vendas. Então, sei lá, chegou segunda-feira, eu boto meu chapéu de líder. Então, tem que fazer um conteúdo focado nas pessoas que estão lá, na finalidade deles, com os objetivos deles. Chegando mais tarde, eu tenho que botar meu chapéu de executivo. O que, que os executivos querem saber sobre isso? Mas uma coisa muito legal que a gente desenvolveu aqui foi uma metodologia mesmo, para poder facilitar. Eu faço exemplo de mim, na minha carreira. Então, eu sempre não sabia que o que eu fazia era um conhecimento baseado em comunidade, mas eu sempre fui muito atrás de pessoas, de trocas, de forma geral. E eu tinha um pequeno defeito que era, eu nunca fui boa, por exemplo, com dados. Então, o que eu sempre fiz? Eu ia procurar pessoas que iam me ensinar coisas que eu já era boa. E aí, o que começou a fazer durante minha carreira? Eu fiquei capenga de um lado. E voltando ali do porquê estou falando isso, a nossa curadoria de conteúdos, a gente foca muito nisso. Então, hoje a gente tem 4 dimensões e 10 competências para que as pessoas que estão dentro da comunidade se desenvolvam em várias coisas. Então, autodesenvolvimento, visão de negócios, relacionamento interpessoal e o próprio conhecimento técnico. Então, hoje a gente olha muito em quais são as pessoas que estão dentro daquele grupo, quais são os conteúdos que são relevantes para eles. E às vezes vai ser o mesmo conteúdo, só que diferente. Diferente no sentido de o que que, por exemplo, você pega uma ABM da vida, o que que um executivo de vendas precisa saber sobre a ABM? Beleza, ele precisa saber tal, tal, tal coisa. Um pré-vendedor tem que saber outra coisa. Então você vai pegando o mesmo assunto e destrinchando ali por várias frentes. É isso, assim. Eu acho que da curadoria de conteúdo. É bem legal, assim, o jeito que a gente criou a metodologia, sabe?
E periodicidade, assim, pensando daí para a comunidade, assim, como trabalhar uma periodicidade? Ah, é semanal, é mensal, é quinzenal. Tem alguma coisa pensada em relação a isso?
Hoje a gente trabalha semanal. Então, toda semana a gente tem 6 experts que a gente traz ali dentro da comunidade. Eu já vi comunidades que têm encontros de 15 em 15 dias, já vi comunidades que têm encontros de mês em mês. Aí eu acho que depende muito do que é a comunidade. Então, quando você pega uma comunidade de vendas, por exemplo, no nosso caso, é uma coisa que você precisa ali estar sempre falando com as pessoas, trazendo coisas novas e tudo mais. O que eu imagino, por exemplo, também é enablement. É um negócio que você precisa ali ir fazendo com que as pessoas vejam de forma diferente, entendam que isso é um processo, construindo isso ali dentro da cabeça das pessoas. Mas eu acho que vai depender do que a pessoa está querendo fazer com a comunidade. Se tiver uma comunidade, por exemplo, sei lá, de tarô, eu estou divulgando aqui, nada a ver, mas aí um tarô da vida, por exemplo, tem necessidade de você toda semana, você ter uma pessoa ali falando, ou ter um encontro? Não necessariamente, sabe? Então eu acho que vai depender muito do que você quer fazer e qual que é o objetivo ali daquela comunidade.
Não, boa, boa. E quando a gente fala daí para, tô aqui com as minhas informações, tenho conteúdo, tá tudo funcionando, e aí, coloco aonde? Onde fica? Tem uma ferramenta? Ou vou lá, tenho um doc, alguma coisa? Como é que funciona para ter uma ferramenta para trabalhar?
Beleza. Tem algumas ferramentas já que são focadas em comunidades, e aí vai depender também da tua comunidade. Então, no meu caso, por exemplo, da Pipe Lovers, hoje nosso produto, a gente tem sessões, essas sessões elas são ao vivo, mas elas também ficam gravadas para as pessoas que não conseguem participar ali no online, né? E aí hoje a gente usa, por exemplo, a Hubla, que é uma plataforma que é para você colocar vídeos, enfim, de forma geral. A gente usa elas. Já vi pessoas utilizarem Discord, já vi pessoas usarem o Slack como uma ferramenta de comunidade, mas um que, tipo, quase todas as comunidades usam é o próprio WhatsApp. Então, assim, o WhatsApp, ele se tornou, assim, uma ferramenta muito importante para gestão de comunidade. Telegram também o pessoal usa, mas aí eu acho que vai depender muito de qual é o teu público. Então, assim, hoje, por exemplo, eu posso dar o meu exemplo, a gente usa a Hubla, que é a nossa, onde a gente coloca todos os nossos vídeos, né, e todas as nossas sessões, e a gente usa o WhatsApp também. Mas existem algumas no mercado, eu tô tentando lembrar o nome de uma, tem 2 dias, mas eu não lembro o nome dela, eu conversei com a comunidade da... uma outra comunidade, a moça me falou e eu esqueci o nome da ferramenta específica. Mas não é tão comum, tá? Essas ferramentas, o pessoal usa mais WhatsApp, enfim, não é tão, assim, usado, pelo menos das pessoas que eu conheço, tá? Então, tô na minha primeira vez de community manager, né? Vamos ser no chão também. Não é que eu conheço tudo.
Agora surgiu uma pergunta um pouquinho fora da pauta também, que eu pensei sobre desafio também. Como nesses tempos, né, de remoto, híbrido, trabalhar comunidade na questão remota, né? Como é esse desafio também, né? Tem também encontros presenciais? Como funciona isso também?
Hoje a gente teve alguns encontros presenciais da People Lovers, tipo, alguns happy hours em São Paulo, mas hoje a nossa comunidade, ela tá em várias cidades, estados, então acaba que se segrega um pouco de pessoas, né? Então as pessoas estão em São Paulo ali. Mas é bem desafiador. Então, a gente fez algumas coisas aqui para diminuir essa distância entre o membro, que foi adaptar onboards presenciais, não, né? Onboards online. Então, tipo, a gente tem 15 minutos sempre quando a pessoa entra. Então, a gente conversa com essa pessoa, a gente conhece ela, entende um pouco mais da realidade dela e vai ali ambientando ela com as outras pessoas. Mas é difícil, assim, não, você não vê as pessoas, né? Então, tem várias pessoas que eu converso todos os dias que eu nunca vi, sabe? Então, é realmente um desafio.
E existe, outra pergunta é, existe alguma periodicidade de horário? É através de pesquisa? Como funciona isso das sessões?
A gente sempre foca muito nisso. Então, hoje a gente tem algumas comunicações de horários específicos, porque as sessões, elas têm horários específicos. Então, a gente tem sessão hoje na terça, quarta e quinta. Terça é às 8 da manhã e 6h30. Quarta às 8, quinta 8 da manhã e 6h30, e o de ferramentas, ele agora tá na quarta, 1 hora da tarde. Então, a gente sempre comunica um dia antes que vai acontecer aquela sessão, a gente já sobe na Rubla, enfim, a gente coloca isso bem antes, assim, que a gente já tem, mas a gente volta a relembrar o pessoal um dia antes e a gente relembra no dia também. A gente gosta de fazer umas chamadas lá no próprio WhatsApp, porque, às vezes, sei lá, a pessoa se perde ali nas coisas que ela tá fazendo, fala, ah, eu vou assistir, e aí vem a mensagem, ela entra, sabe? Mas todas as comunicações que a gente fez uma pesquisa, tipo, de quais eram os melhores horários para conversar com o pessoal dentro da comunidade, para eles se responderem, tipo, ah, por exemplo, hora do almoço, ali, 12h30, 1 hora, o pessoal tende a responder mais, porque tá comendo, tá saindo ali, tá mexendo no celular, né, tipo, dando aquela pausinha. Depois das 6 também o pessoal responde bastante. Então, é bem nesses horários, assim, de... Como dizer, não é lazer, mas um horário que tá dando um break, sabe?
Sim. Perfeito. Então, vamos lá. A grande pergunta é, o que é a Pipe Lovers?
A Pipe Lovers. Hoje a gente é uma comunidade. Eu ia falar só isso, brincadeira. Hoje a gente é uma comunidade para profissionais de vendas. Então, que profissionais, pessoas que estejam em vendas e queiram ali impulsionar a sua carreira, transformar, ser um profissional bem-sucedido. Hoje o nosso foco aí é não ser igual os gurus da internet que falam xalala, que falam que se você fizer isso e aquilo, você vai conseguir vender mais, mas a gente quer trazer ali ideias diferentes, trazer pessoas com experiências diferentes para ajudar aí na carreira de todos.
Ah, muito bom, muito bom.
Resumido, né? Eu falei muito da Pipe Lovers. Hoje, o Pagotto, se ele ouvir esse podcast, vai falar só que já dá. Tá ótimo, né?
Muito bom. Não, bom também é seguir a Carol nas redes, o Pagotto também. O Pagotto posta 100% Pipe Lovers, acho que quase todo momento, e ali também eu vou deixar dentro da descrição do episódio também algumas informações da Pipe Lovers também, mas é para quem está em vendas, para quem quer começar em vendas, é super interessante saber um pouco mais sobre a comunidade, ali tem muita gente de networking também, é importantíssimo, tem comunidade de pré-vendedor, de vendedor, de para quem está em sales ops também, está de ferramentas, né, importante também. E até para quem é de enablement, e eu acho que é importante também deixar esse recado, é muito bom você está imerso dentro dessas comunidades, né? Porque, claro, no último episódio, a gente trouxe o pessoal da Enablers, que é uma comunidade focada para o público de enablement, mas estar em comunidades de vendas é muito importante para a gente estar atualizado. E a Pipe Lovers é muito bom nisso. Então, acho que é interessante estar sempre atento nisso e estar dentro das comunidades é de suma importância.
E a gente chegando quase no final, sempre a pergunta, então, de um livro, um filme e uma série, Carol.
Olha, eu ia falar os livros trash de romance que eu assisto, mas eu resolvi ser mais culta. Então, eu vou falar o livro que mudou a minha carreira, que foi o Startup Enxuta. Então, esse é o livro que eu indicaria. Todo mundo deveria ler, porque ele é muito, muito bacana. Um filme.
É muito bom
eu também... Livro. Esse livro é ótimo. Um filme. Eu ia falar Barbie, mas eu falei, pô, Barbie não dá. Então, eu vou falar um filme que eu gosto muito, que é Beleza Americana. Você já assistiu, Matheus?
Muito bom, né? Muito bom.
Filme... Ó, tá aprovando as minhas...
Tá aprovando. Todos já estão com assinatura, selo, aprovado.
E uma série que eu tô assistindo freneticamente agora, que eu não conhecia, que é Como Defender o Assassino, que é com a Viola Davis lá. E, tipo, cara, que série legal. Às vezes eu fico pensando, né, nossa, por que será que eu não fui para a área do direito? Eu adoro essas séries criminalistas, assim. Mas enfim, a série é diferente. Mas eu gosto bastante. Você já assistiu essa?
Esse não tem meu selo ainda, mas dizem que é muito boa. Não assisti ainda, mas dizem que é muito boa mesmo essa série.
Quando você assistir, me manda uma mensagem pra gente trocar ali. Adoro conversar sobre coisas que eu tô assistindo.
Não, boa, boa. Então, fico com essas dicas, então, de série, livro, filme. E, por último, então, as tuas dicas gerais aí, Carol. Qual dica que tu deixa aí para quem tá ouvindo?
Eu acho que uma dica que eu poderia deixar é que todo mundo deveria fazer parte de alguma comunidade. Então, alguma comunidade tem a ver ali com o teu dia a dia, porque ela facilita muito as pessoas. Às vezes, você vai ter um problema, você vai jogar ali na comunidade e alguém vai... simplesmente te ajudar a ter uma resposta mais rápida, é um atalho, vamos dizer assim, você conhecer pessoas que podem te ajudar. E quando você está numa comunidade, são interesses em comuns, você vai jogar uma pergunta que todo mundo ali vai estar entendendo o que você está falando. Então, participem de comunidades, descubra aí qual que é a sua tribo e vá, assim, sem medo, assim, vá conhecer pessoas e trocar, porque é bem bacana.
Bora lá, então, Carol. Obrigado demais pela oportunidade de fazer essa troca. Esse foi o sétimo episódio da quarta temporada do Enablement Podcast. Muito bom falar sobre comunidades. E fica sempre, né, então, a oportunidade de conhecer as comunidades. Tem diversas comunidades aí que de vendas também, outras comunidades, se você estiver aí buscando e procurando. E a Enablement Brasil não deixa de ser uma comunidade gratuita ali para a gente fazer uma troca, e a gente sempre está à disposição e, né, dentro do Instagram e LinkedIn, então estamos sempre, e também no WhatsApp, nosso grupo de WhatsApp também, sempre uma boa troca. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado, Carol, e até mais. Tchau, tchau.